Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao novo Surtados S.A., o seu podcast Surtado na Quarentena. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje, basicamente, eu vou fazer uma coisa mais suave, mais leve. Vou falar sobre nóias que eu tenho, tá? Pequenas coisas que me irritam ou que eu sou muito peculiar sobre. Eu tive vontade de me expor na internet, porque agora eu já tenho um TikTok. Se você não me segue no TikTok, me siga no TikTok ou não, e poupe a sua existência dessa vergonha alheia que eu tô passando nessa rede social nova. Mas são pequenas nóias, pequenas preocupações que talvez você tenha, talvez não. Eu daria o nome de É Nóia Minha, mas isso é o nome de um outro podcast. Então, fica só essa observação de coisas que me irritam, que eu não entendo ou que eu sou muito peculiar sobre. A primeira delas é ir no banheiro. E se você já conviveu comigo tempo suficiente, você sabe que eu tenho uma questão com ir no banheiro. O maior medo que eu tenho da minha vida é precisar ir no banheiro e não ter como ir no banheiro. Gente, mas eu tenho assim um trauma que eu acho que é desde quando eu tinha 5 anos. Porque quando eu tinha 5 anos, eu lembro que eu fui andar de avião, foi a primeira vez que eu andei de avião com os meus pais, e aí tava tendo uma turbulência muito forte. E a aeromoça, sabe, tipo, se trancou naquele. O pessoal do bordo tava se trancado naqueles coisinho, naqueles assentos que ficam atrás do voo. E quando o pessoal da equipe de bordo se tranca e se amarra na traseira do avião, é porque o negócio vai pegar fogo. É porque realmente começa a puxar o terço porque vai cair essa jossa voadora. Então, assim, tava todo mundo com medo, máscara caindo, e eu virei pra minha mãe e falei, do alto da minha sabedoria dos 5 anos, preciso ir no banheiro. E minha mãe, louca, de tanto que eu enchi o saco, levantou e foi no banheiro. E aí, no ato, veio mais três aeromoças falando: o que que você tá fazendo? Você é louca? Você não pode ir no banheiro, não sei o quê. Não, mas ela precisa ir no banheiro. Aí viu toda uma confusão. No fim, eu fui no banheiro, eu sentei na privadinha do avião, quase caindo para dentro, porque eu tinha 5 anos. Minha mãe me botou a cabeça entre as pernas dela, entre os joelhos, para que evitar eu bater a cabeça entre as portas do banheirinho do avião. E eu fiz xixi, achei tudo normal, maravilhoso, enquanto todo mundo tava em pânico e as aeromoças batendo na porta do banheiro, falando: pelo amor de Deus, volta pro seu lugar, porque a gente vai cair. A gente não caiu, a gente aterrissou. Mas talvez isso tenha explicado o meu problema com o banheiro, que é assim: se eu vou no cinema, mesmo que eu tenha saído de casa e ido antes de sair de casa, eu preciso ir de novo no banheiro do cinema, porque eu tenho medo de me dar vontade durante o filme. Ou se eu vou fazer uma prova, é o meu ritual de prova. Eu tenho um ritual muito específico para fazer prova, nunca falhou, sempre passei nas provas por causa disso, porque eu sempre vou no banheiro 5 minutos antes. Porque eu tenho medo de me dar um piriri no meio da prova e eu não poder sair, ou então ter todo esse esquema de prova de Enem, de vestibular, de não sei o que, que você tem que sair, deixar a prova, passar por um detector de metais, sei lá o que, bababá. Eu sempre vou antes. E viagem. Nossa, tenho muito medo. Viagem eu vou umas 3 vezes antes, só pra garantir. Eu vou uma vez, aí dá uns 5 minutos em casa, eu vou de novo, aí eu vou uma terceira vez antes de sair, porque o meu medo é real. Assim como dormir, eu odeio acordar e precisar ir no banheiro. Então eu vou no banheiro sempre antes, porque eu sempre acho que se eu não for no banheiro, o dia que eu não for, eu vou acordar no meio da noite precisando ir. O que é uma desgraça. Mas enfim, se você convive comigo, você sabe que eu vou muito no banheiro e eu sempre vou no banheiro antes de momentos críticos da minha vida. Tá aí, pra você que não sabia, fique sabendo. O segundo ponto é sobre pontualidade. Essa eu já fui louca. Mas eu juro que eu tô melhorando. Mais ou menos. Pontualidade, eu sempre fui muito pontual. Eu sempre cheguei no horário, ou 5 minutos antes. E eu dou chilique, dava, tô melhorando, quando as pessoas atrasam. Então eu sempre chego no local antes, ou sempre sou a primeira a chegar. E fico nervosa quando as coisas começam a atrasar. Fico batendo perna, fico gritando. Quando, assim, tem gente que eu sei que atrasa, já fico nervosa. Pra me dar um suador, eu não gosto, tenho que sair antes da minha casa. Porque se tá faltando 1 minuto e ainda não cheguei no local, eu já vou dando uma uma surtada, a mão começa a suar, eu fico nervosa. Nossa, quantas vezes que eu não entrei num Uber e eu tava achando que ia chegar atrasada e eu comecei a rezar, a puxar o terço no Uber. O cara deve achar que eu sou louca, porque eu tava rezando baixinho no Uber pra, pelo amor de Deus, chegar na hora. Porque em São Paulo, enfim, é trânsito, você nunca sabe quando você vai chegar. E isso me estressa demais. É por isso que, nossa, eu sempre saio de casa com muita antecedência. Isso era pior quando eu era mais nova. Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu lembro que minha mãe sempre chegava. Por exemplo, era para chegar 2 horas antes no, nos locais, tipo apresentação de escola, apresentação de balé, etc. Ela sempre chegava meia hora antes. E eu sempre dava uma surtada, porque eu já estava pronta há muito tempo e ela não estava pronta. E aí eu falava, pelo amor de Deus, vamos atrasar. E aí eu chorava. E é muito estranho porque, na verdade, era o contrário, né? Tinha que ser o contrário, mas eu, como criança, ficava nervosa porque minha mãe ia fazer eu me atrasar para os compromissos do colégio, dessas coisas assim. E chorava muito por isso, ficava muito estressada. Então, assim, eu vou mentir que eu fiquei estressada no meu baile de formatura, que eu achei que eu ia chegar atrasada? Não vou mentir, fiquei bem estressada, inclusive. Mas deu certo, não cheguei. O que eu passei a fazer no fim do, nos últimos anos é que tem certas pessoas que eu sei que vão atrasar sempre. Então, o que eu faço, porque eu canso de ser a primeira pessoa a chegar no rolê, é eu calcular exatamente o tempo que eu tenho para chegar atrasada. Então, por exemplo, isso acontece assim muito em determinados grupos que eu já sei que todo mundo vai chegar atrasado 1 hora e meia. Então, eu calculo o tempo assim: ah, se o negócio é às 7, eu vou chegar às 7h40. Para chegar 40 minutos atrasado, eu vou demorar 20 minutos para ir no rolê, 7h20, mais 20 minutos para me arrumar, mais 5 minutos para tomar banho. Então eu vou começar a me arrumar às 6h50 para conseguir chegar lá com 40 minutos de atraso. Então eu já calculo na minha cabeça o atraso, para eu chegar na hora do atraso. Eu não sei se isso é um sinal de loucura, mas eu confesso que eu faço isso. E se você já viu que eu já cheguei atrasado num rolê, eu fiz isso de caso pensado, desculpa. Outro medo irracional que eu tenho quando eu vou nesses brinquedos de montanha-russa e dessas coisas de cair e de adrenalina, não é que eu tenho medo do brinquedo, não é que eu tenho medo dessas sensações, mas eu tenho medo de ter um infarto. Isso, assim, é real. Eu tenho medo de passar por essas sensações de adrenalina, tipo pular de paraquedas, pular de bungee jump, ir nessas quedas livres da vida, etc. Porque eu tenho muito medo de sofrer um infarto. E nas poucas vezes que eu fui em montanhas russas, eu só conseguia pensar: meu Deus, meu coração não pode acelerar desse jeito, porque senão eu vou morrer, eu vou ter um infarto. Eu não tinha nem medo de bater a cabeça naquela montanha russa de madeira do Hopi Hari, de dar um tranco, porque ela dá um tranco absurdo, dá um tranco e aí eu bater o pescoço, quebrar o pescoço e sair largada na rodovia do outro lado. Não. Eu tinha medo de ter um infarto. Eu tinha 13 anos? Eu tinha 13 anos. Mas ainda assim eu achava que meu coração não ia aguentar se eu ficasse muito emocionada. E até hoje eu tenho medo de passar por certas emoções violentas e morrer. E isso talvez seja um lado muito específico da minha família, que tem muita gente que tem medo de morrer e talvez seja hereditário. Mas eu nunca morri, graças a Deus, e estamos aí com essa inquietação interna que eu sempre tenho nesses negócios de altura. Outra coisa que eu sou muito peculiar é sobre gente que anda devagar, mas num contexto específico. Gente que anda devagar voltando do almoço. Se você é da região da Faria Lima, você sabe o que eu tô falando. É o pessoal que sai para almoçar meio-dia, a hora de almoço da firma. Aí eles vão num quilão, eles vão naqueles restaurantes meio mequetrefe que custa o olho da cara, porque tá na Faria Lima, mesmo sendo totalmente mequetrefe. Com os crachás, aí eles reservam a mesa botando o crachá em cima, que eu acho ridículo. E aí demora lá 1 hora e meia almoçando e aí eles voltam. Mas eles voltam pro escritório no passinho da tartaruga, formando uma coluna humana que ocupa toda a calçada. E a calçada, ela não é assim uma Não é uma calçada que cabe uma pessoa, é uma calçada que cabe um batalhão. Então eles andam a mesma informação, como se eles estivessem naquele filme do Crepúsculo, dos vampiros do mal que andam em câmera lenta. Eles acham que eles estão num clipe do Fall Out Boys, que eles estão andando em câmera lenta, e acham que todo o resto do mundo não tem outro lugar para ir. Porque fica esses grupos de gente de encrachazada, conversando e andando num passo de tartaruga, enquanto você, que tem coisas para fazer, lugares para ir, precisa escapar da Faria Lima porque você não aguenta mais a Faria Lima, você tem que esperar os bonitos, porque eles fazem um paredão que não dá para atravessar. Às vezes dá vontade de você simplesmente dar uma de Mario e pular por cima deles. Mas aí, enfim, não recomendo. Mas é uma neura que eu tenho profundamente. Sou profundamente. Me deixa com raiva a gente que anda devagar, bloqueando a passagem dos outros. Porque eu naturalmente ando rápido. Quando eu mudei para São Paulo, eu passei a andar mais rápido ainda. Eu sou o tipo de pessoa que está tão acostumada a andar rápido que no shopping eu subo e desço as escadas rolantes e aí eu tenho que esperar a pessoa que está me acompanhando. Já aconteceu algumas vezes de eu simplesmente sair subindo a escada rolante e aí eu me perceber que eu não estava no metrô, eu estava num shopping. Que as pessoas param na escada rolante do shopping. E aí eu tive que passar a cena ridícula de ter que esperar a minha mãe subir na velocidade da escada rolante. Porque eu não ia deixar ela sozinha. Mas enfim. Pessoas que andam devagar, pessoas que bloqueiam o meu caminho. E isso eu lembro desde que eu era assim, criança e andava pelo meu bairro. Eu nunca quis dar tipo de desentendida e dá mole pra qualquer coisa, sabe? Esse medo de andar na rua. Então, sempre tive essa apreensão de andar na rua, que eu acho que é saudável, né? Porque tem gente que, pelo amor de Deus, anda fazendo stories e eu fico, menina, você não tem medo da morte, né? Você pode pagar 300 iPhone, porque andar fazendo stories é loucura. Mas enfim, eu andava com cara de decidida. Eu sou uma pessoa que se perde com muita facilidade, embora eu tenha uma noção espacial razoável. Eu, quando vou para um lugar pela primeira vez, eu sempre me perco. Então, eu já tô acostumada a me perder nos lugares. E aí eu sempre vou com cara de decidida, porque não importa se eu não sei para onde eu tô indo, eu vou com uma cara de decidida. Então, eu aperto o passo, fecho a cara, uma cara bem de poucos amigos, e eu saio andando para a rua. E aí às vezes isso me leva a uma situação ridícula de errar a direção da rua e aí ter que parar no meio do nada, dar meia volta, virar muito resolvida de que era isso que eu queria fazer o tempo todo. E na outra direção. Porque, né, precisava contar os passos do meu relógio Xiaomi, sei lá. Tinha algum motivo, porque eu sempre pareço muito decidida no que eu tô fazendo. Embora nem sempre esteja. Outra coisa que me irrita também no âmbito da comida: gente que mastiga alto e engole alto. Isso, assim, meu pai faz isso. Mas é uma coisa que me deixa incomodada. Gente que mastiga de boca fechada e você ouve ela triturando a comida e misturando com a saliva. E aí engole e você ouve o caminho do alimento descendo pela garganta, com aquele barulho específico de saliva. Que assim, para mim, o barulho específico da saliva é algo que incomoda demais. É algo que eu não sei se deveria existir, esse barulho. Tem gente que tem aflição de você botar as unhas no quadro negro, que agora não é negro, é verde, e às vezes é branco. Esse papo podiam fazer vermelho, sei lá. Tem gente que bota na lousa. Eu tenho aflição de gente que engole saliva alto. Desculpa, mas tenho aflição. Outra coisa, são coisas de rico. Que eu não entendo. Porque talvez eu tenha uma mentalidade que não consiga chegar nesse negócio de raciocínio, né? Eu tenho assistido muito Discovery Home and Health. Então, como muita gente na quarentena, né? Ver essas séries de casas, interior de casas. Poderia fazer um episódio só sobre isso. Sobre essas coisas de Irmãos à Obra, Ame ou Deixe Vancouver, os vídeos da Casa Vogue, que agora estão bombando demais, sobre Casa dos Famosos. Adoro ver essas coisas de decoração. Mas tem umas coisas que eu fico pensando, assim, que eu não entendo. Por exemplo, conceito aberto. todo programa as pessoas querem um maldito conceito aberto. Se você não sabe o que é um conceito aberto, é basicamente você derrubar a parede entre a sua sala e a sua cozinha. E aí fica sem divisória. E eu acho que as pessoas que querem conceito aberto, que têm um conceito aberto nas suas casas, são pessoas que não cozinham. Porque é impossível você gostar de um conceito aberto se você usa a sua cozinha. Porque a primeira vez que você fritar o seu bife, você vai encardir a sua sala e o seu sofá vão cheirar churrasco pro resto da existência. Porque não importa se você tiver uma coifa, eu durante muitos anos não tive coifa. Eu fui ter uma coifa, assim, recentemente, questões de meses atrás, e ainda assim não é essas maravilhas. Eu, quando frito um ovo, quando frito um bife, eu fecho todas as portas, abro a janela da cozinha, e ainda assim fica um fumacê desgraçado, que eu rezo pra não pegar na minha, pra não pegar no resto da casa, na minha sala, porque senão vai ficar tudo engordurado, tudo cheirando, porque a coifa não vai levar o cheiro, a coifa não vai sugar toda a fumaça, vai ficar ruim, vai sujar. A pessoa que quer um conceito aberto é aquela pessoa que, assim, só come comida de micro-ondas, que nunca vai usar um forno, um fogão na vida, porque não é possível que a pessoa faça um refogado, que a pessoa frite um ovo, um bife, um sei lá o quê, e não fique com cheiro. E não empesteie o resto da casa. E aí você vai ter que limpar. Também é isso, né? Eu sou eu que limpo depois. Se eu tivesse outra pessoa pra limpar, até poderia considerar um conserto aberto. Mas assim, vou ter que limpar. Vou ter que tirar gordura. Já é ruim demais limpar as coisas na cozinha. Imagina se eu tiver que limpar a sala também, Jesus. Então, assim, não entendo conceito aberto. Outra coisa que eu não entendo, o tal do teto catedral. Teto catedral é um tipo de teto que é em triângulo. É tipo aquelas casas de frio que você vê no Rio Grande do Sul, em Gramado e tal, que o telhado é num triângulo, porque aí a neve cai, etc. E aí, enfim, eles chamam de teto catedral. O negócio é que tem um pé direito alto e é muito alto. Muito, muito alto. Por que que a pessoa vai querer um teto catedral, Jesus? O que que tem de errado com um teto normal? O teto normal, você pega aquela vassourinha de criança, que eu já falei o truque aqui num outro episódio, vai lá e dá uma limpada, pelo menos tira a teia de aranha. Se você tem um teto catedral de 4 metros de altura, como é que você vai tirar? O que que você vai fazer pra tirar a teia de aranha do canto, Jesus? Vai ficar olhando, vai sentar no seu sofá, vai ficar olhando pra aranha, a aranha olhando pra você, e você falando, nossa, não consigo nem alcançar essa aranha, vou deixar ela viver a sua vida? Tudo bem que eu sou a favor de não maltratar animais, né? Pelo amor de Deus. Aí também já é demais. A aranha tem que sair, e se ela descer? É que é outro medo também que eu tenho de estar dormindo e aí ser atacada por bichos. Mas enfim, isso é coisa de quem já viveu no interior, sabe que é uma possibilidade real. Você estar dormindo e ser atacado por bichos. Barata, rato, morcego, enfim. Talvez eu conte depois essas histórias, mas me dá nervoso. E também assim, se eu quiser trocar uma lâmpada, e aí? E o lustre que fica 3 metros de altura? Eu vou ter que subir 3 metros de altura? Não tem nem escada pra isso. Aqui no Brasil eu vou ter que comprar uma escada especial, escada de pintura, escada de fazer aquelas reformas, sei lá, eu tenho que ir numa loja especial, tenho que ir numa Leroy Merlin comprar uma escada de 3 metros de altura, não vale aquela escada de loja de 1,99 que a gente compra, que tem 3 degrau, vai ter que empilhar 3 escadas pra alcançar a lâmpada do negócio. Também não entendo. Outra coisa que eu acho que é superestimada, banheira. Gente, vamos combinar que banheira não é higiênico, né? Primeiro que dificilmente uma banheira você vai caber inteiro, que foi a grande decepção da minha vida. O dia que eu fui tomar um banho de banheira, eu descobri que você tem que ficar meio sentado. Ou então você dá uma afundada e fica meio com o joelhinho aparecendo pra fora d'água. Porque nenhuma banheira vai caber um ser humano inteiro. Você não vai boiar na banheira. Você vai ficar numa posição meio encruada. Segundo que você fica basicamente submerso na sua própria sujeira. Eu não entendo como é que é o conceito de tomar banho numa banheira. Você se ensaboa inteiro, depois você entra na banheira e tira? Ou então você entra na banheira e aí você levanta os seus membros, ensaboa e depois afunda os membros de novo para a água tirar o seu sabão? De qualquer forma, você vai ficar boiando na sua própria sujeira. E aí você levanta da banheira, você vai tomar uma ducha? Porque eu não me sinto limpa. Eu preciso tomar uma ducha depois. Não sinto que aquilo deu algum resultado, né? E aí tem gente que ainda toma banho e depois vem outra pessoa e toma banho também. Aí são duas sujeiras se comunicando e você sendo sujo por duas coisas e uma delas não é sua. Aí eu acho que é complicado. Sem falar da questão, você depois vai ter que limpar essa banheira. Ô, desgraça de limpar a banheira. Se tem uma coisa que eu odeio, já odeio limpar box. Limpo box? Limpo box, claro. Mas eu odeio. Agora eu vou ter que limpar uma banheira? Deus me livre. Se tem uma coisa também que eu odeio é limpeza de box. E, consequentemente, eu diaria tem que limpar uma banheira. Todo dia. Engordurado. Porque a gente solta gordura, né? E gordura é uma coisa que. Você notou que eu tenho um problema com limpar a gordura, né? Então, assim, acho erradíssimo. Outra coisa que acho erradíssimo, chão de taco. As pessoas que acham bonito morar em apartamento velho porque tem chão de taco não entendem o que você tem que comprometer para ter um chão de taco. Chão de taco, o taco é velho, mas esse assim, o chão de taco, eu não tô falando desse chão de taco todo bonito e que a pessoa fez manutenção e custou o olho da cara. Tô falando desse chão de taco que você pegou do seu apartamento alugado, que veio com a casa e que não tá nas melhores condições porque apartamento alugado ninguém investe mesmo. É, esse chão de taco, ele tem farpa, tem taco que tá soltando e às vezes ele solta no seu pé e aí você tropeça e cai. Tem uns pedacinhos do taco que não é o taco inteiro, tem taco que fica mole, aí toda vez que você pisa ele faz barulho, e aí você tem que colar com Durepox. Tem taco que se molhar. Jesus amado, eu morava num apartamento, morei 4 anos num apartamento, que por ser no último andar, ele tinha. Toda vez que chovia, acabava com as telhas. E aí, as telhas movendo de lugar, chovia dentro do apartamento. Então, pelo lustre do apartamento, formava uma cascata. Não era um vazamento, uma pingação. Era uma cascata que eu tinha que ficar trocando balde e inundava a sala inteira. E aí, o chão de taco, o que acontece? Porque a sala não tinha janela e não tinha fonte de luz, ela não secava. Aí, o chão, por mais que eu tentasse secar, não dava para secar porque era um volume de água muito grande. E aí eu tentava dar uma secada, ele ficava úmido, ficava mofado e aí os tacos começavam a encruar. Então, de repente, ao longo dos meses e dos anos que eu morei lá, os tacos começaram a envergar para cima, porque aquela madeira molhada secava eventualmente, mas ela secava para cima e aí começou a ter muita farpa, começou a, enfim, degringolar o chão. O chão. Depois, assim, eu não sei como é que ficou, mas era uma desgraça total e absoluta. Chão de taco dá trabalho. Se você tiver que reformar os taquinhos, recolocar, fazer de novo, fazer laqueamento, essas coisas, dá trabalho. É muito pintoresco? É muito pintoresco, mas eu não troco o meu chão atual de. Eu nem sei, é um piso frio aí, não é de madeira, é um piso frio qualquer. Não troco ele. Por nenhum chão de taco, nunca mais quero um chão de taco. Talvez eu morda a minha língua, talvez. Mas por enquanto eu tô muito traumatizada com chão de taco. Aliás, por falar em chão, outra questão que eu tenho, que nesse novo apartamento que eu tenho, ele tem um chão claro, é aspirar a casa. Eu tenho um problema com o meu próprio cabelo. Eu tenho muito cabelo, e como o cabelo é preto, dá pra ficar vendo o cabelo caído no chão. E aí eu passo o dia inteiro olhando pro cabelo caindo no chão, e isso vai me dando nervoso, porque eu vou vendo que o cabelo vai acumulando, tipo gato, assim. Eu nem preciso de gato, porque eu já sou meu próprio gato, eu já fico deixando pelo por aí. E aí eu fico passando aspirador. Quando eu mudei a primeira semana, eu passava aspirador 2 vezes por dia. Porque eu passava o aspirador, aí eu via caindo um novo fio de cabelo, como era branco, o cabelo preto destoava do resto, aí eu ia passar de novo, aí eu passava de novo. Aí passava de novo e agora eu passo pelo menos 2 a 3 vezes por semana um aspirador porque eu não aguento. E não é só cabelo, claro, é todo tipo de sujeira. Mas eu sou neurótica com ficar olhando o chão e vendo se tem cabelo ou não. Aqui onde eu tô agora é uma cidade que é uma região que venta muito. Então, o que acontece com o vento é que ele junta o pó e aí vira tipo aqueles novelinhos de pó que a gente vê naqueles filmes de faroeste, que a cidade está vazia e aí passa aquela poeira rodando. Nossa, forma. Dá 2, 3 dias, tá formando isso no chão. Eu tenho uma noia. De repente eu tô de boas e olho aquele rolinho de poeira passando no chão. Eu já pego meu aspirador de pó e já vou passando. Porque eu não consigo lidar com isso. Não consigo. E por último, mas não menos importante, gente que não sabe usar máscara ou que não usa máscara quando tá saindo de casa. Primeiro que não era para estar saindo de casa, né? Convenhamos que o fica em casa não tá aí à toa, né? Se você puder, fica em casa. Mas se você tiver, por algum motivo, que sair da sua casa, usa uma máscara direito. Falta de aviso não é criatura. Tá todo mundo falando, todo mundo sabe usar a máscara. Se você não sabe, a máscara tem que cobrir a sua boca e o seu nariz. Quem que inventou que tem que usar máscara no queixo, Jesus? Eu já tô 100% sem paciência de gente com máscara no queixo, gente segurando máscara, gente que quando vai falar tira a máscara para falar. Não faz o menor sentido. E aí quando vem uma criatura e passa na minha rua sem a máscara ou com a máscara no queixo, eu já dou uma gritada na minha janela, que eu tô aqui no andar baixo, então eu já dou aquela gritada: ô, ô, oi, 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 o afrontoso falando sem máscara, oi, o afrontoso passando sem máscara. Ó, coronavírus! Coronavírus! E eu já virei a vizinha irritante que faz isso, que fica regulando quem fica passando na rua, da janela. Porque eu acho que algumas pessoas têm que aprender na dor. Porque não dá. Isso é uma coisa que eu sou intolerante. Gente que sai com a máscara errada ou sem máscara. Se você também apoia esse movimento, eu acho que a gente tem que fazer a vizinha chata que fica fiscalizando. Aliás, nessa quarentena eu virei super a vizinha chata que fica fiscalizando e fica olhando a vida dos vizinhos. Inclusive, se vocês quiserem um podcast só sobre a vida dos vizinhos e a história de vizinho, eu tenho muita história de vizinho que eu quero compartilhar. Então, mais pra frente, eu vou fazer um podcast só sobre isso. Então é isso, gente. A diquinha dessa semana, o que que eu posso falar pra vocês? Primeiro, eu tô muito animada com a segunda temporada de The Politician, que acabou de estrear, e eu já vi os 2 primeiros episódios, e eu amo de paixão essa série, que é maravilhosa. E para acompanhar a segunda temporada do The Politician, eu descobri que o personagem principal da série, que é o Peyton, ele é interpretado pelo Ben Platt, que era um ator da Broadway, que canta maravilhosamente bem, e ele tem, assim, um álbum maravilhoso lançado em 2019, que chama. Eu acho que ele chama Sing to Me Instead, Cante Pra Mim. E ele faz uns arranjos muito bonitinhos, a letra é triste, as letras são bem tristes. Os clipes também são muito lindos visualmente, assim, são muito bonitos. E eles se conversam entre si, se você reparar, assim, eles têm uma história por trás. Então, as minhas 2 dicas são baseadas nesse conjunto. Então, The Politician, segunda temporada da Netflix. E de música, o Ben Platt, que escreve Ben, Ben. E Platt se escreve Platt, 2 T's no final. O álbum dele é Sing to Me Instead, e ele também canta na série, então tem a trilha sonora da série também para você ouvir. Basicamente foi isso. Esse é um episódio um pouco mais curtinho, porque, enfim, falei das minhas noias. Se você tem as mesmas noias, ou se você achou as minhas noias estranhas, ou se você quiser compartilhar uma noia, manda mensagem para mim, @ana.romão. Curta, comente, compartilhe, faça todas as coisas que as pessoas geralmente fazem nas redes sociais. E até o próximo episódio, que eu acho que vai ser logo. Tchau!